Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira e é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Play FM de Campina Grande do Sul, Paraná. Rádio Plena de Curitiba, Paraná. Rádio Pontual FM de Taquarituba, São Paulo. Rádio Positivo do Brasil, de Olinda, Pernambuco. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor acriano Sérgio Souto, que nasceu em 11 de julho de 1950 em Sena Madureira e mudou-se para o Rio de Janeiro na adolescência, onde residiu por 53 anos. Retornou às raízes e está radicado atualmente em Rio Branco. Sérgio Souto estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso da conhecidíssima Falsa Alegria, feita em parceria com Amaral Maia, música que o projetou nacionalmente e que mereceu até um clipe no Fantástico. Você lembra?
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo.
Em entrevista me concedida em Brasília, em 20 de abril de 2018, Sérgio Souto me contou a interessante história de Falsa Alegria. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Sérgio Souto, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, que é o programa de rádio e a série de livros.
Então foi assim. Então será assim. Legal, Rui. Prazer, viu, cara? Massa, massa mesmo.
Sérgio Souto, quando foi que você se vinculou com a música, que você desejou ser um compositor, um cantor e enveredar por essa carreira de artista?
Olha, a música entrou na minha vida um pouco tarde, né? Quando eu resolvi encarar mesmo a estrada, eu já tinha mais de 28 anos, eu estava com 30 anos, eu ingressei profissionalmente, né? Quando aconteceu o Festival da Brahma, né? Que eu compus a minha primeira grande música, né? E dois meses depois eu estava num outro festival da TV Tupi, São Paulo, aquele festival que teve Caetano Veloso, tinha Oswaldo Montenegro, Fagner, aquela galera toda, Alceu Valença, todo mundo chegando naquele momento, né? Eu já estava lá dentro de novo, né? E, quer dizer, aí eu resolvi, eu acreditei no meu taco e eu falei, não, eu vou ter que encarar essa vida de artista. Eu era fotógrafo antes, né? Tinha um laboratório, eu fazia trabalhos legais e coisa. Aí fiz essa mudança, até porque foi necessário isso, esse choque de essa injeção de ânimo de ganhar um festival, né? E dois meses depois estar num outro grande festival, né? Para mim foi grandioso, né? Foi decisivo na minha história.
Falsa Alegria, que é uma composição sua, feita em parceria com Amaral Maia, sua composição mais conhecida, tem história?
Tem história, né? É uma música que começou tipo hoje, para ser feita hoje, para gravar amanhã e para escrever amanhã no Festival da Rodada Brahma de Música Brasileira, né? Rio de Janeiro, né? Aí saiu da Tijuca para Higienópolis, onde eu morava, né? peguei um ônibus, pá, uma segunda-feira chuvosa, entrei, fui para casa aloprado, porque não tinha nem gravador naquela época. Tinha que gravar a música, compor a melodia e dormir com ela na cabeça. Não podia registrar em gravador, não sabia escrever música também, né? Aí fui para casa para compor a melodia, dar uns retoques na letra. A letra do Amaral Maia já estava comigo, estava indo comigo, né? O bruxo, vamos dizer. Aí fui para casa, cheguei em casa todo mundo dormindo, minha mãe, eu morava com minha mãe, meus irmãos, né? O único lugar seguro e silencioso era o banheiro, né? Aí corri pro banheiro e botei uma mesinha, violão, botei uns paninhos embaixo das frestas para não vazar som, né? Não atrapalhar o sono de ninguém. E compus Falsa Alegria lá. Aí fui dormir. Se eu pudesse, não dormiria. Eu ficaria acordado para não esquecer da melodia pro dia seguinte, né? Fui dormir no dia seguinte. Primeiro que eu acordei, não fui nem tomar café, peguei o violão, consegui. Tava lá na cabeça, né? Música boa fica, né? Corri para um estúdio na Tijuca, onde tinha 50 pessoas gravando para correr para a fila da inscrição do festival. Né? Eu fui o último a gravar. Né? Todo mundo lá com a banda, piano, baixo, fazendo aquela superprodução e me tomando o tempinho que eu tinha. Né? Quando eu saí de lá, eu olhei para o relógio e disse, dá tempo de chegar lá na rua, tem o Filotone no centro, ali perto da Candelária. Né? Denison Propaganda estava fazendo, recolhendo o material do festival, né? Correndo feito um doido com a minha fita na mão, aquele envelope com as letras. Cheguei, peguei o elevador. Se não tivesse elevador, subi lá, décimo andar, correndo, mas tinha elevador, subi. Quando eu cheguei, abri o elevador, o guarda estava fechando aquela porta. Fechando, eu falei, pô, bicho, qual é? Botei minha mão lá na frente. Ele olhou, viu meu desejo de entrar para escrever. Eu fui o último a escrever a música, né? Me inscrevi e fui para casa. Né? 15 dias depois, chegou um telegrama dizendo, olha, a sua música foi classificada no Festival da Brahma, compareça no endereço tal e tal e tal para fazer os acertos e coisa e tal. Fui. Festa, né? Naquele momento já foi grandioso para mim, pô, né? E desses meus amigos lá que estavam fazendo aquelas super produções, não entrou ninguém. Nem eu, não tô rindo da situação, do tempo que eles me tomaram e eu fico violão e voz, daquela coisa precária. Entrei no festival, pô. Aí começou a reunião atrás de reunião, almoço, Brahma, restaurante e tal, até escolher quem ia cantar minha música. A produtora era Ned Helena, irmã do Nelson Ned, uma figura belíssima, uma loura bonita, né? E ela me chamou no canto e falou, Sérgio, olha aqui, a sua música teve votação assim, máxima de todos os jurados na pré-seleção, pô, né? E tem uma pessoa que quer, porque quer cantar essa música. Você tem interesse em cantar? Eu falei, não tenho o menor interesse em cantar, pô, né? Você pode passar. Quem é a pessoa? Ela falou, César Costa Filho. Eu falei, é dele. Aí fui para casa, tranquilo, a festa ia acontecer. E uma semana depois, ela falou, olha, Sérgio, tem que ter um paletó. Vai ser no Hotel Nacional, lá no São Conrado, né, no Teatro Nacional. É exigência do pessoal, todo mundo bem vestido, né, com blazer, no mínimo um blazer. Pô, né? Eu não tinha nada disso. Pô, né? Aí fui à Ducal, uma loja Ducal que vendia paletóis. Pô. Falei, e agora? Eu vou comprar essa. Se eu não puder pagar depois, se eu não ganhar um festival, vai vir aquela dúvida, né? Falei, vou comprar. Aí comprei um paletózinho lá, bonito, né? Vesti e fui pra festa. Fui na plateia assistindo, né? Quinto lugar, Paraná, segundo lugar, eu falei, rapaz, ai, aquele frio na barriga, né? Primeiro lugar, Falsa Alegria. Aí, pô, paletó tá pago. Foi muito bom, cara. Aí foi festa, né?
Sérgio Souto, voltando lá na letra, como foi que o Amaral Maia teve a ideia de escrever essa letra, exatamente falando da rodada de cerveja, pede pro garçom?
Pois é, rapaz, ele foi uma sacação do Amaral muito boa, né? Muito boa. Ele viu o slogan do festival, essa rodada é por conta da casa. Ele só acrescentou, essa rodada é por conta da casa, só botou do patrão, né? E interessante, Rui, que essa música não faz uma referência boa para a cerveja, né? Ela não fala que a cerveja é uma maravilha, né? Podia ficar em último lugar do festival que vende cerveja, pô, né? Que deixa essa falsa alegria, né? Você bebe para, né? E deixa essa falsa alegria, a tristeza enganar, né? Bem, mas eles entenderam a poesia, né? Não tinha outra, não, cara. Tinha que ser aquela mesmo. Grandes intérpretes, uma orquestra afinadíssima, violinos, metais, tinha tudo, né? Bem, dali em diante foi. A estrada estava aberta, né? Era um momento delicado, né? Música brasileira em alta, né? Foi muito legal. Né?
Então foi assim que nasceu Falsa Alegria, composição de Sérgio Souto e Amaral Maia, que ouviremos com Sérgio Souto.
Thank you.
puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça, a dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de encosto. Senta e me explica tudo o que a vida me fez. Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos meus planos. Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão, dedilha um samba enquanto eu afino o coração. E juro, não olho pro nome dela gravado na mesa, e deixo um segundo alegria enganar a tristeza. Desce mais uma cerveja bem gelada, seu garçom, que essa rodada é por conta da casa do patrão. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria a tristeza enganar. Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça, a dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de encosto. Senta e me explica tudo o que a vida me fez. Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos os meus planos. Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão, dedilha um samba enquanto eu afino o coração. E juro, não olho pro nome dela gravado na mesa, e deixo um segundo alegria enganar a tristeza. Desce mais uma cerveja bem gelada, seu garçom, que essa rodada é por conta da casa do patrão. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria a tristeza enganar. Hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria a tristeza enganar. Eu hoje só tenho os amigos de bar.
Maravilha! Ouvimos Falsa Alegria, composição de Sérgio Souto e Amaral Maia, com Sérgio Souto.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Bela dançar em mandala, calçada em branca chinela.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Enrico de Micheli, cantor e compositor paraense.
Todo o artista brasileiro tem o dever de sempre ouvir todo tipo de música. Acho que todo gênero musical, o artista, principalmente o compositor de criação melódicas, como eu sou, ele tem que ouvir todo tipo de música. que ele gosta, inclusive o que ele não gosta, para saber exatamente aquilo que ele pode utilizar e ter a influência. Eu tive muitas influências, diversas influências musicais. Conheci a música popular brasileira a partir do momento em que tive contato na Rádio Cultura, na Rádio FM e AM lá de Belém do Pará.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor acriano Sérgio Souto. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Minha Aldeia, feita em parceria com Amaral Maia, música incluída na trilha da novela Sim, a Moça, de 1986. Você lembra?
Terra da graça, sol da Amazônia, seio da vida, Osana.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, em 20 de abril de 2018, Sérgio Souto me contou a interessante história de Minha Aldeia. Mas antes disso, falou de sua formação musical. Sérgio Souto, você é violonista, você se acompanha. Para tocar o violão que você toca, para fazer a música que você faz, você teve alguma formação técnica, acadêmica?
Não tive, Rui. Até o meu violão, eu dei até uma parte. Eu comecei a fazer escola de música, né? Comecei a fazer Vila-Lobos no Rio, isso na década de final de 70, 78, 79 eu fiz Vila-Lobos, né? Mas não segurei a onda, não. Resolvi ser autodidata, aprender, vendo amigos meus tocando, ia para casa tentar fazer. Isso foi muito legal, né? E me ajudou muito, né? Porque eu queria ser um criador, né? Eu não queria ser um músico, né? Eu não me propunha ser um virtuose, jamais passou pela minha cabeça. Eu queria tocar um violão honesto, fazer um show. Eu já fiz show violão e voz, e o teatro lotado, foi legal, muito bom, né? Hoje talvez não tenha mais coragem de fazer isso, mas no começo da carreira eu fazia.
Sérgio Souto, outra composição sua feita em parceria com Amaral Maia, que é Minha Aldeia. Tem história?
Tem. Minha Aldeia foi... Essa foi feita em homenagem à minha terra, né, o Acre. Eu tinha levado o Amaral Maia lá já uns meses antes do festival. O Amaral passou lá. Não, na verdade o Amaral foi comigo lá em 81. E esse festival foi em 85, né? O Amaral foi comigo lá e começou a passar uma semana e foi um mês, né? Começamos a rodar, fomos visitar os municípios e coisa e tal, mato, floresta, rio e noite, aquela coisa efervescente daquele momento. E ele se encantou pelo Acre, né? E aí escreveu a letra de Minha Aldeia e eu dando uma dica, olha, aqui é assim, você pode fazer as grandes imagens, com certeza, ele é o poeta naquela época, era ele, pô, né? E depois eu musiquei, né? Essa música foi feita, foi fechada dentro de um restaurante na Tijuca, né? Eu via na Tijuca, né? Onde ele morava, né? Um bar chamado 17, que tinha ali em frente o Tijuca Coffee Shopping, né? Aí tinha um restaurante 17, que era de um amigo dele, e lá em cima tinha a cozinha, que era o único lugar silencioso, aquele barulho de bar, né? Tem que arranjar um lugar, vamos lá pra cozinha, porra, né? Tava lá entre batatas fritas e aquele cheiro de fumaça, que a gente fazendo lá, escrevendo, fazendo a melodia, fui pra casa de novo com essa tarefa de deixar redondinho, mas nessa época eu já tinha gravador, né? Não tive muita dificuldade, não. Aí fiz Minha Aldeia, gravei no estúdio Transamérica, uma gravação caseira, mas com um violinista muito bom, né? Mas do Marcos Levi, que andou vivendo na Itália, na Portugal, Espanha, violonista, canhoto, né? Tocando violão. Aí arrebentou na gravação, aquilo chamou muita atenção também da escolha. Aí fui escrever no Festival da Globo. Também teve mais de 2.000 músicas inscritas, né? O Brasil inteiro mandando música. Fiquei em casa aguardando o resultado e no Fantástico, num dia tal e tal, foram falar as 48 músicas selecionadas, né? E eu tava lá, Minha Aldeia, né? Aí foi festa, eu tava na casa da namorada, olha que coisa louca. Foi muito... Da minha mulher, né? Eu tava casado já com a Deida, né? Aí sim, foi ver aqueles preparativos, fotos, aí vi o Oswaldo Montenegro de novo, que eu conhecia de outros festivais, né? Foi muito legal. E eu fui cantar em Recife. A minha primeira eliminatória foi em Recife, né? Mongol. Tinha umas turmas conhecidas, mas um pessoal novo, tinha um grupo do Pará, eles fizeram um festival lindo, aquele festival, foi muito lindo, né? E eu saí classificado de lá para o Maracanãzinho. Maracanãzinho do lado da minha casa, né? Eu morava naquela época do lado do Maracanãzinho mesmo, né? Só que a minha rua ficou fechada, o pessoal do Acre foi todo, né? Em peso, né? A metade do Maracanãzinho, o Rui, era criando, pô, né? Quando eu queria mostrar o sucesso do festival, mostrava a torcida da gente, pô. Uma bagunça, todo mundo de amarelo. Foi legal demais.
Fala um pouco do seu parceiro, Amaral Maia.
Amaral foi um príncipe, sabe? Um cara assim que... Meu primeiro grande parceiro, né? As músicas minhas que mais tiveram uma história no meio, né, que chegou mais longe as minhas músicas com ele. Um cara filho de português, aquele carioca autêntico, né, tijucano, né, bon vivant, né, nos deixou aí tem uns 3 anos, né, resolveu dar uma viajada aí, né, atravessar o Rio, mas eu fui visitá-lo antes, mas não sabia que ele ia partir assim tão rápido, que essa deixou muita saudade, Amaral, né, muita saudade. Tem música nesse disco meu último, o Todo Mundo, que ele não ouviu, né, ele não chegou a ouvir, né.
Então foi assim que nasceu Minha Aldeia, composição de Sérgio Souto e Amaral Maia, que ouviremos com Sérgio Souto.
Sol da Amazônia, seio da vida hossana, mística flor cristalina, índia menina, pele de mel transparente, alma calor, corpo quente, raça de muita fé e paixão, minha aldeia. Rasgando a noite, o luar prateia, as águas turvas do rio, mágica luz, dançarina, planta latina, prima do verde selvagem, todas as estrelas, filha de pai querer, todo ser minha aldeia. E Purina chamou a Quiri e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Exapuri cantou Jaçanã e Yara ouviu em Tarauacá, Santa Mãe Natureza nunca vai se acabar.
Santa Mãe Natureza, já vai se acabar.
maravilha! Ouvimos Minha Aldeia, composição de Sérgio Souto, e Amaral Maia, com Sérgio Souto.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Tô com saudade de tudo, desejo. Tô com saudade do beijo do mel.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nando Cordel, cantor e compositor pernambucano.
O rádio, não só agora, mas especialmente lá no começo da carreira, é total importância. Ele me marcou profundamente. Na época a gente vivia sem rádio. Eu me lembro que um diretor da minha gravadora falou assim: o rádio é o sol da comunicação. Isso marcou muito a minha vida. É muito importante um rádio na carreira de qualquer artista, na carreira de qualquer pessoa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Rádio Seresta ao Luar de Taubaté, São Paulo. Rádio Sarau do Rio de Janeiro, capital. Rádio Com FM de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Rádio Com FM de Pelotas, Rio Grande do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor acriano Sérgio Souto. Ele estará conosco durante todo o programa falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Lembrando Você, feita em parceria com Moacir Luiz, gravada inclusive por Elba Ramalho e Eliana Prentes. Você lembra?
Albatroz, eu lá sabia que era um albatroz.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 20 de abril de 2018, Sérgio Souto me contou a interessante história de Lembrando Você. Mas antes disso falou de suas influências. Sérgio Souto, na sua carreira de compositor, principalmente, teve alguma grande influência de um grande artista brasileiro ou estrangeiro?
Olha, no começo da minha história, eu ouvia e era apaixonado assim pela obra do Chico Buarque, né? Aquele começo dele foi lindo demais, né? Não, é lindo até hoje, vamos dizer, né? Mas foi o meu grande guru, né? Foi o Chico, né? Meus sambas são as minhas valsas. Eu tentava fazer um pouco do que ele fazia, né? As valsas, os sambas, os boleros, né? Fados, né? Eu sou um fadista hoje, eu tenho quase 10 fados, né? Gravado uns 4 ou 5, né? E isso foi muito legal. O Chico foi meu guru mesmo. Depois que ele fez o meu guri, eu elegi o meu guru.
Sérgio Souto, Lembrando Você, que é uma parceria sua com Moacir Luiz, tem história?
Essa tem história, né? Fiz com o Moacir, né? Fiz melodia e o Moacir fez a letra, né? Olha que o Moacir é letrista também e dos bons, viu? Na casa dele, a gente sentou lá um dia e compusemos. Aquela coisa, nunca nós dois juntos, né? Eu levei a melodia, ele botou a letra, fez um arranjinho aqui, mistura um negócio ali, e o resultado foi esse aí. Lembrando de você que começou como um shot, né? E já foi reggae, já foi fado, já foi tudo, né? Gravado em outras versões, né? A história dela, a intenção da gente foi clara: vamos compor essa música e mandar para Elba Ramalho, né? Elba, naquele momento, era bombando tudo aí, né? Aí chegou para Elba, né? Chegou ao ouvido dela, ela ouviu, e, bem, depois ouvindo o programa, e ela gravou, né? Mas ouvindo um especial dela no rádio, ela contando a história de Lembrando de Você. O Maurício Matar, marido dela, na época, falou para Elba: você canta essa música o dia inteiro? Não vai gravar? Ela, eu vou gravar sim, já que você gostou, está gostando, eu vou gravar. E gravou. Entrou no disco por causa do Maurício Matado. Legal. Bem, aí fui com o Moacir Luz na Poligram, fazer as contas lá com o Chico Ribeiro, que era o nosso agente, né, o editor, né? Fazia edição, aquela coisa toda, e pegar dinheiro, né? Ah, pô, deu uma grana boa, rapaz, né? Aí fomos comemorar lá no Leblon. Aí aquela grana que a gente gastou, ganhou naquele dia, gastou quase toda aquela nessa comemoração lá no Leblon, né? O Moacir comendo ostra, puta. Cerveja, aquela chope. Rapaz, a gente saiu lá embriagado, sabe? Mas foi lindo demais. Nossas mulheres estavam lá e elas dirigiram o carro para a gente, não teve problema, sabe? E não tinha álcool zero também naquela época.
Então vocês compuseram exatamente pensando...
Na Elba.
Na Elba.
Na Elba. Foi legal demais, né? E depois da Elba, a Eliana Prince gravou também, né? Tu conhece a Eliana Prince, né? De Manaus também gravou, né? Eliana, essa história da Eliana também com essa mesma música, o Rui. Num show meu lá em Manaus, eu convidei a Eliana para participar do show do Teatro Amazonas, né? O show era eu, o marido da Eliana, que era o Adonai Pereira, no violão. Era um show acústico, bem, bem suave mesmo, né? Teatro lotado, né? Eliana foi e cantou Lembrando de Você Comigo, né? Lá quando eu ouvi o canto do Albatroz, a música já era um pouco conhecida lá, alguém já conhecia dos meus discos anteriores, né? Mas ela gravou ao vivo, né? E tinha uma rádio lá, eu acho que ainda tem rádio, Novidade FM, que era a explosão do momento naquela época, né? E começou a tocar no rádio, a gravação ao vivo, né? Eu e ela cantando, né? Rapaz, ficou assim 40 dias em primeiro lugar na parada de sucesso, né? Das mais pedidas do dia na rádio, né? Tocava, aí começou a tocar em outras rádios também, né? Foi nesse momento que ela pegou, arrumou a mala e foi pro Rio de Janeiro tentar a carreira de artista, a partir de falsa, de Lembrando de Você. Fico feliz de dar esse pontapé aí na história dela, no começo da carreira dela, né? Tê-la convidada pro teatro. Depois eu fiz um show com o Nilson Chaves no teatro também, Teatro Amazonas, e ela foi nossa convidada, que deu uma reforçada ainda mais, né?
Então foi assim que nasceu Lembrando Você, composição de Sérgio Souto e Moacir Luz, que ouviremos com Eliana Prentes.
Eu lá sabia que era um albatroz. O que eu mesmo queria era lembrar você, o teu cheirinho de flor que nasce do ipê. Sim, eu te perdi como quem perde a voz e vi secar as águas do Oroz, o sal do mar, a flor de lis, um beija-flor. Vi meu coração sofrer e vi também que nem pude crer. É que o pranto quando molha desce até manchar. A cerca lá de fora não quer mais armar. E eu lembrando de você, essa saudade atroz. Se um de nós aparecer, abra a mala dos lençóis. Lá, quando eu ouvi o canto do albatroz, eu lá sabia o que era um albatroz. O que eu mesmo queria era lembrar você, o teu cheirinho de flor que nasce do ipê. Se eu te perdi como quem perde a voz e vi secar as águas do Oroz, o sal do mar, a flor de lis, um beija-flor. Vi meu coração sofrer e vi também que nem pude crer. É que o pranto quando molha desce até manchar. A cerca lá de fora não quer mais armar. E eu lembrando de você, ai, essa saudade atroz. Se um de nós aparecer. Abro a mala dos lençóis.
Maravilha! Ouvimos Lembrando Você, composição de Sérgio Souto e Moacir Luz, com Eliana Prindes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
O pássaro que eu vi é um pássaro cantador.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Pedrinho Cavalero, cantor e compositor paraense.
O rádio era que ficava ligado o tempo todo e as rádios não eram segmentadas. Ou seja, você ligava numa rádio em que você ouvia do Chico Buarque ao Evaldo Braga, Peninha, enfim, aquele, o pessoal que fazia a música mais romântica, aquela coisa mais simples e tudo mais, Wanda, enfim. Então eu tive a oportunidade de ouvir de um tudo, desde Roberto Carlos, Erasmo, desde aquele movimento da Jovem Guarda, o tropicalismo, a bossa nova. Ouvi tudo no rádio, né? Então é fundamental, porque foi onde eu fui me nutrir.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor acriano Sérgio Souto. Ele estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Valsa Dividida, feita em parceria com Aldir Blanc. Você lembra?
Uma paixão me dividiu em dois pedaços diferentes. Se um acha engraçado.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, em 20 de abril de 2018, Sérgio Souto me contou a interessante história de Valsa Dividida. Mas antes disso falou do processo criativo. Processo criativo. Inspiração, transpiração, psicografia, como diz o Márcio Borges do Clube da Esquina. Você comumente compõe como?
Como é que vem a melodia? Quando eu faço melodia, por exemplo, a melodia, algumas nascem, como te falei, com o violão na mão, né? Violão na mão, ele me ajuda, né, em alguns momentos, mas quando eu estou escrevendo ele me atrapalha, né? Eu prefiro fazer a melodia sem pensar em letra, né? Aí ele vem com força, vem com melodias belíssimas, né? É, pelo menos eu acho, e alguns amigos meus também acham. Tem até uma passagem do Peranzetta, né? Peranzetta fez alguns arranjos para mim, o Gilson Peranzetta. E teve um momento que ele falou assim: rapaz, olha, você não toca violão, você é um zero tocando violão, mas a tua melodia é da pesada de bonita. Eu fiquei encantado com isso, né? Porque o Peranzetta é um virtuose, né? Eu falei: não, obrigado, mestre, né? Ele, grande, ele vai dizer, tipo, com essa barba, assim, grandes possibilidades.
Sérgio Souto, Valsa Dividida, que é uma composição sua, feita em parceria com o grande Aldir Blanc, Aldir, que tem, né, história.
Pois é, foi a minha primeira música com o Aldir, né? Ele me pediu música, eu mandei também, aquela velha história, mandei 4 músicas, né? Aí ele me pediu o sinal do fax, mandei o fax, ele veio, começou a sair letra. Primeira valsa, segunda, eu ouvi, aí ele, no telefone comigo, e eu pegando a letra do fax, né? Ele: bicho, toca pra mim aí, eu queria ouvir, toca no telefone, bota o telefone num canto aí, toca, eu quero ouvir como é que ficou, porque eu mostrei aqui em casa, todo mundo se emocionou, aí fez aquele discurso bonito, né? Aí fui tocar pra ele, rapaz, foi legal demais, ele adorou, né? Aí tinha aquele sarau na casa do Moacir Luz, né? Eles eram vizinhos de apartamento, ele morava, o Moacir no primeiro e ele no quarto, né? E as festas eram na casa do Moacir, né? O sarau. Aí eu ia, né? Aí eu fui nessa noite, toquei lá no sarau, foi uma noite linda, né? Eu toquei as minhas 4 músicas, as primeiras 4 músicas que eu fiz com ele, e não tinha muito espaço, né? Porque tinha muita gente para tocar, o Ginga, Paulo César Pinheiro, tinha uma turma, né? Aí, quando o violão resolveu cair no meu braço, eu toquei Valsa Dividida. Aquele silêncio, né? O Betinho estava na minha frente, Ginga do meu lado. Aí eu acabei de tocar, o Betinho se levantou, fez um pequeno discurso, falou: olha, que música linda, toque outra, mas eu quero que você repita de novo essa no final. Aí ele começou a dar as ordens no sarau da casa do Moacir, o Moacir é que comandava essa, né? Ninguém tocava mais do que 2 músicas, né? Era 2 músicas e rodava o violão, né?
Eu toquei 4, já quebrei esse protocolo lá. Aí eu toquei Senhor da Floresta, em homenagem a Chico Mendes, naquele momento o Chico tinha acabado de morrer, assassinado. Né? Ele atentamente levantou, fez um outro discurso. Né? Depois toquei Circo Brasil e mandei uma outra, que eu não me lembro qual foi, acho que o Maldito, Máquina do Tempo, um samba. Né? E no final o Betinho levantou e fez um outro discurso lindo, falou, olha, estou impressionado com esse rapaz aqui, eu gostei muito. Agora, Valsa Dividida, eu quero que você... Vai ser minha música de cabeceira. Eu quero ouvir essa música toda noite antes de dormir. Pô, né? Aquilo me impressionou um pouco. Né? Aí eu gravei. Fui pro estúdio correndo, gravei um disco. Né? Botei um disco que tem acho umas 4 ou 5 músicas do Aldir. Né? Acho que tem 6. Esse que o Peranzetta entra fazendo arranjos. Né? Aí ele me confessou depois que ele morreu, a Maria, a mulher dele, me falou, olha, o Betinho ouvia todo dia Valsa Dividida. Aquilo foi... tem uma história bonita, né? Ele foi no meu show no Circo Voador, né? Pediu para cantar Valsa Dividida, cantei, né? Ficou na primeira fileira, assim, né?
Muito bom. O Betinho que você fala, o Herbert de Souza.
Herbert de Souza, exatamente. Essa figuraça, irmão do Enfield, do Chico Mário, né? É isso aí. Né?
Então foi assim que nasceu Valsa Dividida, composição de Sérgio Souto e Aldir Blanc, que ouviremos com Sérgio Souto.
Pedaços diferentes. Se um acha engraçado o que aconteceu, o outro se ressente. Um acha a vida boa e conta o caso alegremente. O outro sofre, geme pelos cantos, diz que tá doente. O olho da esquerda pisca se vê minha paixão passar, mas na direita a vista não para de chorar. A boca anseia a hóstia santa, a língua vai e pede cana. Se uma das mãos escreve um soneto, a outra dá uma banana. Uma das pernas quer dançar um samba e andar sem calça. A outra veste meia, calça botina e treme ao som da valsa. Nas serenatas um ouvido não perde o fio das canções. Já na igreja o outro acolhe as orações. Poder sobreviver assim esfuziante, assim dilacerado, acendo uma vela a Deus e outra pro diabo. No fundo eu prezo tal paixão, meio tragédia, meio logro, pois vivem dois em mim e eu te adoro em dobro. Cansei a hóstia santa, a língua vai e pede cana. Se uma das mãos escreve um soneto, a outra dá uma banana. Uma das pernas quer dançar um samba e andar sem calça. A outra veste meia, calça valsa butina e treme ao som da valsa. Nas serenatas um ouvido não perde o fio das canções. Já na igreja o outro acolhe as orações. Pra poder sobreviver assim esfuziante, assim dilacerado, acendo uma vela a Deus e outra pro diabo. No fundo eu prezo tal paixão, meio tragédia, meio logro, pois vivem dois em mim e eu te adoro em dobro.
Obrigado.
Massa, obrigado.
Maravilha. Ouvimos Valsa Dividida, composição de Sérgio Souto e Aldir Blanc, com Sérgio Souto, em gravação ao vivo no Clube do Choro de Brasília.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor acriano Sérgio Souto. E a música da vez é Cantando Que a Gente Se Entende, composta em parceria com Paulo César Pinheiro. Você lembra?
Já disse alguém, da discussão nasce a luz, mas agressão também a nada conduz.
Em entrevista me concedida em 20 de abril de 2018 em Brasília, Sérgio Souto me contou a interessante história de É Cantando Que a Gente Se Entende. Mas antes disso falou da relação de parceria.
Vou falar então relação de parceria. Você já deu a introdução aí, né? Em relação a... Você não compõe presencialmente. Como é que normalmente acontecem as parcerias com você?
Olha, eu tenho mandado letras para amigos meus, né? Para musicistas, compositores de melodia, né? Tem um timaço aqui na região norte, Rui. Já foi a Boa Vista, Roraima? Não. Você tem que ir lá, viu? Tem que ir lá. É um lugar também fantástico, rico, melodia riquíssima. Grandes compositores, Neuber Uchoa, Aroma, João Aroma, o Zeca Preto, Eliakim Rufino, né? Tem essa galera toda habita aquele planeta. Eles chamam Macunaíma, né? Terra de Macunaíma. Sim, o Aroma fez, mandei assim umas 15 letras, ele fez só coisa fina, rapaz, né? Cuidadoso, harmonias belíssimas, né? Eu gosto disso, né? Por exemplo, aí com Paulo César Pinheiro, eu mando a melodia, eu gravo no cassete. Aí ele vai lá e escreve em cima desse meu canto, né? O Aldir Idem, esse é o meu processo de criação com os letristas, né? E com os meus parceiros musicistas, eu mando a letra. Né? Eu não gosto de pegar uma melodia deles e botar a letra, eu tenho dificuldade. Agora, minha letra vai redondinha, né? Dá para fazer de primeira, né?
Sérgio Souto está cantando Que a Gente Se Entende, que é uma parceria sua com Paulo César Pinheiro. Tem história?
Tem. Essa aí é o seguinte, o Rui. Eu ia fazer um show com Pinheiro em Rio Branco. Eu, Paulo César Pinheiro e Maurício Carrilho, né? 40 anos de Sesc no Acre, uma coisa assim, né? Aí o Sesc convidou a gente, nós fomos lá. Aí, sem autorização do Pinheiro, eu falei, o nome do show vai ser É Cantando Que a Gente Se Entende. O pessoal fazer o folder, preparar a papelada lá para distribuir na porta do teatro, aquela coisa que era de praxe antigamente nos shows, né? Aí falei, Pinheiro, tem uma música para você fazer, né? Uma letra.
É cantando que a gente se entende. Eu dei o título para ele. E eu falei, ó, se vira, que vai ser o nome do nosso show lá em Rio Branco daqui a uma semana. Né? E, pô, cara, é assim, rápido, vai, é fácil para você. Pô, né? Aí fomos, pegamos o avião no Rio de Janeiro, com destino a Rio Branco. Naquele tempo o avião fazia Rio, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, fazia diversas escalas. Né? E no avião a gente foi compondo, o Maurício foi pegando, escrevendo a cifra, né, para executar no show. A melodia estava pronta já e a letra também. Né? Aí fomos ensaiando e coisa e tal, e virou o show, cantando, que foi a última música cantada no show. E depois o Paulinho me confidenciou, eu perguntei, Paulinho, por que é cantando que a gente se entende? Né? Aí ele foi em silêncio, deu aquela risadinha assim de canto de boca, né? Eu falei, tem a ver com aquele Réveillon lá em Copacabana, do Paulinho da Viola, Gilberto Gil, aquela história? Ele falou, não, tem claro que tem a ver, né? Porque são muito, muito amigos, ele e o Paulinho, né? O Paulinho é quase da família do Pinheiro. Quer dizer, é cantando que a gente se entende. Ele deu uma fórmula de se ver bem, né? Cantando a gente vai longe, né? Fica feliz. A letra fala isso claramente, né? É cantando que a gente se entende. Se a gente erra, então se rende. Isso é o que se pretende. É cantando que a gente se entende, né?
Essa confusão toda que houve no Réveillon no Rio de Janeiro foi porque queriam pagar um cachê menor para o Paulinho da Viola e um cachê gigantesco, bem gigantesco para o Gilberto outros, Gil, para os outros Gil, artistas. Né?
E o Paulinho perguntou lá para a produção qual foi o critério que eles usaram para essa distribuição tão
desigual,
né? Pô, né? E deu aquele rolo todo, mas aí já foi superado, né? Paulinho é príncipe, né? Figura linda, né?
Exato, eles são, na verdade, são concunhados, né?
Porque, é isso aí.
Porque a Lila é casada com o Paulinho, é irmã da Luciana.
A Luciana é casada com o Piero, né?
Então foi assim que nasceu, é cantando que a gente se entende. Composição de Sérgio Souto e Paulo César Pinheiro, que ouviremos com Sérgio Souto.
Já disse alguém, da discussão nasce a luz, mas a agressão também a nada conduz. Tem mente curta quem ofende, esse jamais aprende. É cantando que a gente se entende. Se a gente erra, então se rende. Isso é o que se pretende. É cantando que a gente se entende. Calor de uma boa conversa, sempre que o bate-boca começa, um bom samba é uma forma de trazer a paz. Falo porque o samba no momento fortalece o argumento que a paixão não é capaz. Samba sempre é o melhor assunto, faz a gente ficar junto e ninguém briga mais. Já disse alguém, da discussão nasce a luz, mas a agressão também a nada conduz. Tem mente curta quem ofende, esse jamais aprende. É cantando que a gente se entende. Se a gente erra, então se rende. Isso é o que se pretende. É cantando que a gente se entende. Uma boa conversa, sempre que um bate-boca começa, um bom samba é uma forma de trazer a paz. Falo porque um samba no momento fortalece o argumento que a paixão não é capaz. Samba sempre é o melhor assunto, faz a gente ficar junto e ninguém briga mais. Disse alguém, da discussão nasce a luz, mas a agressão também a nada conduz. Tem mente curta quem ofende, esse jamais aprende. É cantando que a gente se entende. Se a gente erra, então se rende. E
cantando que a gente se entende. É cantando que a gente se entende. É cantando que a gente se entende. É cantando que a gente se entende.
Maravilha! Ouvimos É Cantando que a Gente se Entende. Composição de Sérgio Souto e Paulo César Pinheiro com Sérgio Souto. Sérgio Souto, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, adoraram conhecer suas músicas, você tem um site que você possa anunciar para que eles tenham acesso à sua obra?
Sérgio Ariel Souto, né? No Facebook, e lá tem muitas informações, eu posto muito poesias, algumas músicas, né? Hoje eu postei uma música minha com o João Aroma, chamado Me Respeite, Moço, que coisa linda, o Aroma é muito cuidadoso, né? Tem uma Saída Francesa, tem Deusdina, nós temos uma obra gigantesca, eu e o Aroma, cara, ele é muito bom, muito bom.
Sérgio Souto, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim, o programa de rádio está em todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para meus ouvintes.
Oh, beleza, Rui. Prazerzaço, cara. Muito bom participar desse programa e saber que 270 rádios vão estar me ouvindo aí muito breve e que vocês façam comentários e me mandem notícias, tá bom? Tá lá no Facebook, Sérgio Ariel Souto. Quando tiver o site, vocês vão tomar conhecimento também. Um grande abraço.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Elizabeth Braga e Andréia Medina. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.